Mais da metade da Câmara dos Deputados, cerca de 53%, será composta por novos nomes. É a maior renovação em 24 anos. Níveis similares foram registrados somente em 1990 e 1994. O fenômeno foi causado pelo PSL, atual partido de Jair Bolsonaro, que se tornou a segunda maior bancada da casa, atrás do PT. Por outro lado, as eleições de 2018 para o parlamento representam uma manutenção de seu caráter conservador e aprofundaram uma aliança entre diversas bancadas temáticas. O DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, previa uma manutenção de nomes tradicionais muito acima da verificada. Antônio Augusto de Queiroz, diretor da entidade, aponta que o fenômeno observado em 2018 surpreendeu a todos e está diretamente associado à campanha presidencial.
A nossa expectativa de baixa renovação não contava com o tsunami que foi o PSL na Câmara. Nem nós, nem eles contavam com isso. Trabalhavam que no melhor cenário chegaria a 30 ou 20 nomes e aí explodiu como a maioria lá é nova aí aumentou esse índice de renovação.
Ele destaca que apesar do sucesso que levou à desidratação de legendas tradicionais de direita e centro-direita, como PSDB e MDB, caso seja eleito, Bolsonaro contará com uma bancada do próprio partido menor do que os presidentes anteriores. Ainda não se conhece com exatidão o tamanho das bancadas temáticas, e alguns levantamentos preliminares apontam, por exemplo, para a diminuição da bancada evangélica. Mesmo assim, Queiroz avalia que qualitativamente esse setor chega fortalecido na Câmara, também por conta do teor da campanha presidencial de Bolsonaro.
Ele parte de um patamar de 10% da Câmara, um pouquinho abaixo da média que os outros presidentes elegeram, mas muito próximo, e conta de pronto com pelo menos mais três partidos que formariam o núcleo duro dele por identidade plena, que é a PRB. Tem, mas uma coisa já se sabe, ela vem empoderada porque esse debate foi muito forte nas eleições.
A campanha de Bolsonaro parece ter reforçado a aliança entre essas bancadas temáticas. A relação entre as bancadas pró-armamento, cristã fundamentalista e do agronegócio, batizada nos últimos anos como Bíblia, Boi e Bala, é um fenômeno mais recente na história brasileira do que para outros países. Magali Cunha, pesquisadora em comunicação e religião e consultora do Conselho Mundial de Igrejas, explica que o eleitorado evangélico é, na verdade, bastante diverso.
Tem uma pluralidade muito grande no segmento evangélico. Essa pluralidade não é dada historicamente. A gente não pode falar de um segmento evangélico, um segmento que é muito heterogêneo. São muitas igrejas e essas pautas mais amplas, que não mexem com a questão da moralidade, não há uma unanimidade, longe disso, né, de uma posição das igrejas evangélicas. Mesmo nas pautas referentes à moralidade, do corpo, sexual, também há muita diversidade.
Ela ressalta que a bancada evangélica representa fundamentalmente as lideranças religiosas e não um conjunto de fiéis. Em sua origem, sua atuação se limitava ao protagonismo conservador em pautas relacionadas a direitos reprodutivos e sexuais das mulheres e os direitos civis de LGBTs, por exemplo. Mais recentemente, interesses como concessões públicas para canais de rádio e TV aproximaram o setor de outros temas.
É um jogo discursivo que tem a ver com as lideranças que fecham com os políticos que estão na bancada, e é uma articulação política que joga com muitos interesses, né? Que é uma novidade na bancada, mas isso mostra que é esse envolvimento com questões maiores da política nacional.
Um indício da mudança da bancada da Bíblia ao longo dos anos, e acentuada em 2018, apontada por Cunha, é o fato de que antes ela era composta basicamente por líderes pentecostais, e hoje o setor tem cada vez mais empresários que se declaram evangélicos. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Rafael Tatemoto.